Sejam bem-vindos à edição número 56 do Café com Velocidade. Bom, hoje eu e o Thiago, a gente tem muita coisa para comentar com vocês. Lembram que no podcast passado a gente falou sobre os treinos da Fórmula 1, agora a gente volta para comentar o resultado desses treinos e já falar também os que aconteceram no começo dessa semana. Como a gente também comentou na outra edição, voltou a NASCAR, para felicidade do Thiago, então ele vai comentar como que foi a prova. Mais uma etapa do WRC, etapa da GP2, Speed Car e também no automobilismo nacional a Fórmula São Paulo e a Spider Race. Thiago, que fim de semana foi esse? Quanta coisa pra gente falar?
Calma, Bárbara, nós vamos ter muitos fins de semana pior do que esse. Mas antes, boa noite para todo mundo. Boa noite não, né? Que a gente tem que lembrar que esse podcast pode ser ouvido a qualquer hora. E todo mundo começa com bom dia, boa tarde, boa noite. Só a gente que fala boa noite, mas tudo bem.
Ah, é que a gente quer tentar ser original, né? Mas esse bom dia, boa tarde, boa noite é um concurso, né?
É muito cara do Pezzolo isso, né? Mas
Você vai se sentir honrado de ser citado já logo no começo do programa.
Pesolo que tá convocado aí para gravar com a gente no começo aí do talvez nas próximas edições teremos o Pesolo aí para bater um papo com a gente. Mas sobre as categorias, aguarde que vai vir fins de semanas aí que vai ser pauleiro mesmo. Vamos tentar falar um pouco mais rápido hoje para não ficar tão grande, porque são várias categorias. Então de cara a gente começa com a Fórmula 1, lembrando que o último podcast que nós gravamos foi na terça-feira da semana passada. Hoje também é terça-feira, novamente com o Big Brother ligado com a televisão no mudo. E nós comentávamos que as equipes que tinham ficado na Espanha talvez não tinham usado a melhor estratégia, porque estava com temporais, chuva na Espanha, e quem foi pro Bahrein tinha se dado bem. E aí veio a quarta e a quinta-feira para queimar tudo que a gente falou, que aconteceu umas tempestades de areia no Bahrein, ninguém conseguiu treinar enquanto o sol brilhava forte em Jerez. Mas vamos começar com a quarta-feira, que foi um dia depois da nossa gravação. Passa o tempo aí pra galera e vamos fazer algum comentário breve sobre cada dia.
Bom, na quarta-feira tiveram três pilotos, né, correndo lá nas Arábias. O Massa ele ficou em primeiro com 1:33.639, só 17 voltas. O Kubica em segundo com 1:34.398, também fez poucas voltas, fez só 22. E o Glock pela Toyota 1:34.902, já um pouco longe do Kubica com 14 voltas, ou seja, eles treinaram bem pouquinho. Enquanto isso, lá do outro lado, Buemi ficou em primeiro com a Toro Rosso, 1 minuto 17.591, mais 143 voltas, esse treinou para danar. O Kovalainen e sua McLaren com 1:20.799. Weber, que voltou aí, né, para nossa alegria, depois daquele acidente terrível que ele sofreu, com a nova Red Bull, com 1 minuto 21.321, com 83 voltas. O Nakajima pela Williams com 21.451, quase coladinho no Weber. E o Piquet voltou também, fez mais uns testes com a Renault e fechou em último nesse dia com 21.908. Mas como ele disse, estamos testando várias partes do carro, então o importante não é o tempo, e sim o que a gente tira de resultado, né?
Eu acho que o grande destaque que a gente tem que colocar aí desse primeiro dia, que você até salientou aí, que foi a volta do Mark Webber, e voltou bem, não andou mal, todo mundo tava duvidando como ele seria, essa volta dele, depois de quebrar a perna, voltou bem. E as poucas voltas dos carros que estavam no Bahrein, devido à tempestade de areia que aconteceu, tipo, logo um dia depois da gente gravar o podcast, já queimou a nossa língua total. Na quinta-feira o pessoal do Bahrein nem andou, eles saíram da pista para fazer aquela volta que eles chamam de volta de adaptação, ou tem aquela primeira volta para ver se está tudo ok. E aí, tempestade de areia, não tiveram como treinar. E seria o dia que o Kimi faria sua estreia e ele nem conseguiu andar na quinta-feira.
Isso é para causar mais expectativa para as pessoas, hein?
Exatamente. Em Jerez, a Toro Rosso, que continuou com o carro de 2008, continuou liderando e com um tempo bem melhor do que todo mundo. O Bodé com 126 voltas. E aí o Hamilton, que fez a estreia dele, já foi logo de cara o melhor carro com a configuração 2009. Se bem que a McLaren estava com carro híbrido, porque a asa traseira, eles estavam usando ainda a asa traseira do ano passado, aquela asa um pouco mais baixa e mais larga. Eu acho que eles estão indo por parte. Vão arrumar a parte da frente, o Kers, depois coloca a asa. com Vettel em terceiro, Nakajima em quarto, e o Alonso também fez a estreia dele em quinto, assim como estava o Piquet andando nos outros dias. Você tem alguma coisa para comentar da quinta-feira?
É, acho que o Alonso ficando em quinto dá até para dar um pouquinho de credibilidade pro Nelsinho, né? Porque se o Alonso não vai bem, então é porque realmente tem alguma coisa. Mas bacana essa história do Hamilton, deles ainda estarem mudando algumas coisas e tudo mais. Eu tenho, assim, acho que a McLaren vai vir muito forte esse ano, assim, na minha cabeça é uma das equipes que mais prometem. E também, uma coisa engraçada é que eu vi uma foto da BMW, eles colocaram o carro do no passado, o carro desse ano lado a lado, e como é muito diferente, então eles vão sofrer bastante aí no começo da temporada para se adaptar, e claro que a gente vai adorar, né, porque vão ter vários erros, saídas de pista, etc, etc, etc.
E por falar em BMW, eles copiaram descaradamente o espelho retrovisor da Ferrari, que é mais ou menos um adereço aerodinâmico, porque sai um negócio assim, aí tem um espelhinho, e copiaram descaradamente. Essa semana já apareceram com isso lá no Bahrein. Passando para sexta-feira, aí a galera do Bahrein conseguiu andar, porque a tempestade foi embora. O Kimi Raikkonen foi o mais alto e ele deu 105 voltas. O Trulli em segundo com 127 voltas. E o Christian Klien, o austríaco piloto de testes da BMW, com 125 voltas. Já na Espanha, foi o último de testes na Espanha. Novamente a Toro Rosso na frente, carro do antigo. Então não dá para contar muito. O Hamilton liderou novamente, então com os carros 2009, se bem que a McLaren estava híbrida. O Alonso já andou em terceiro.
Olha!
O que pode ter mostrado que a Renault passou a semana testando alguma outra coisa, sem preocupar com o tempo. E aí no último dia resolveram, beleza, já testamos tudo, hoje vamos tentar ver como que está o ritmo do carro. Nico Rosberg também na Williams em quarto e o Mark Webber em quinto. Algum comentário sobre esse último dia da galera da Espanha e o Kimi Raikkonen voltando à Ferrari?
Kimi Raikkonen mostrou serviço, né? Porque ele deu menos voltas que todo mundo e acabou na frente. Tá certo que os tempos lá continuaram bem apertadinhos, né? Diferença pro Trulli de 0.079 e pro Klien de 0.316, mas mesmo assim é um resultado interessante. E esse salto do Alonso já para terceiro lugar, que mostra que com certeza a semana já ajudou eles a terem evoluções. Agora, essa Toro Rosso sempre em primeiro anda me deixando um pouco intrigada, assim, não sei. Quero ver o que eles têm.
Acho que não conta muito, tem que meio que ignorar mesmo, porque é o carro do ano passado. Eu nem sei se eles estão testando alguma coisa de 2009, só estão dando ritmo de prova pro Buemi. Eu não sei o que eles estão pretendendo com esses testes andando, qual que é o objetivo deles.
Nesse caso, só sendo uma mosquinha invadindo os boxes para tentar descobrir essas coisas, né? Que droga.
E aí hoje não ontem, essa semana, o pessoal do Bahrein descansaram lá, sábado e domingo. Aliás, o Kimi Raikkonen prometeu que vai parar de beber para emagrecer. Então, fez essa promessa, porque o álcool, como todo mundo sabe, é muito calórico e engorda, então ele prometeu que pararia de beber para emagrecer, porque agora com o Kersa o pessoal tá precisando perder os quilinhos. E o Christian Klien, o austríaco, liderou, ele deu 131 voltas, o Raikkonen deu 116 e o Trulli 141, foi o resultado de ontem. E já emendando com hoje, pra gente comentar logo essa semana, hoje o Kimi liderou, com o Trulli em segundo e o Raid foi em terceiro. O Raid tomou o lugar do Christian Klien que treinou ontem. E eles vão treinar mais amanhã e depois. Eu acho que amanhã o Massa assume o carro da Ferrari. Eu acho que no fim acabou valendo ter ido pro Bahrein. Perderam um dia e meio por causa da tempestade de areia, quase dois dias, mas estão compensando agora, né? Estão dando mais de 100 voltas todos os dias. O Trulli hoje andou 149 voltas.
Dá pra fazer uma viagenzinha boa aí, hein?
Pois é. Você tem mais alguma coisa sobre Fórmula 1 pra comentar? Que eu acho que é só passar os tempos mesmo. Tem que esperar chegar à Austrália para fazer alguma análise sobre como tá, porque esses tempos são um pouco irreais, principalmente os dessa semana, que são só três equipes testando, não tem muito o que falar, né?
Exatamente, só para avisar todo mundo, a gente gravou, aliás, estamos gravando, né, hoje, terça-feira, Então, para vocês não ficarem confusos, porque o programa vai ao ar na quarta, a gente está comentando os resultados da terça-feira, né? Para ninguém se perder aí nos dias dos treinos.
É bom explicar isso, porque vai que tem alguém escutando no sábado, carnaval. Porra, cara, desliga isso, vai pular carnaval.
Não, mas ontem teve treino. Peraí, deixa eu escutar.
Tá joia, é isso, pessoal. Vamos passar para as outras categorias.
Agora, partindo para as categorias internacionais. Bom, a primeira, logo de cara, já é a preferida do Thiago, que é a NASCAR, que agora voltou numa prova valendo pontos. Na semana passada aconteceu a corrida festiva, o Budweiser Shootout. Bom, Thiago, sei que você estava lá na frente do sofá, vendo a corrida, então quero saber como que foi essa prova, como que foi o início do campeonato. Você é especialista em NASCAR aqui do podcast, deve ter muito o que comentar.
500 milhas de Daytona é um caso único, acho que todo mundo merece, deve um dia assistir. Apesar de não ter sido 500 milhas, porque a chuva chegou e interrompeu a corrida antes do fim. Mas vamos lá. Esse medo da chuva, as equipes estavam com a previsão que poderia chegar chuva, deixou a corrida um pouco mais emocionante. Porque uma corrida, como é uma corrida bem longa, os carros geralmente tentam sobreviver às 400 primeiras milhas, sem muita extravagância, andando certinho. E para as últimas 100 milhas eles colocam tudo que tem direito para tentar vencer a prova. Mas como a chuva podia cair a qualquer momento e sendo completada 50% ou mais uma volta da corrida, a prova poderia ser encerrada, todo mundo já no meio da prova estava andando igual louco, porque a qualquer momento podia chover. E aí teve vários acidentes, tivemos o grande Big One, que é o acidente com vários carros. O Dale Earnhardt Jr. acabou fazendo cometeu um erro lá e fez uma bagunça total. E sobre os craques, os grandes nomes da NASCAR, alguns foram envolvidos nesse Big One, como o Kyle Busch, que foi a grande sensação do ano passado. Ele foi envolvido, abandonou a prova, terminou apenas na 41ª posição. O Jimmy Johnson, que é o atual tricampeão, terminou apenas em 31º. E tivemos a estreia do Scott Speed, a estreia oficial no campeonato. Ele chegou a correr uma corrida o ano passado, mas foi como participação especial. E agora ele está fixo mesmo na equipe, vai correr todo ano. O Scott Speed, a galera deve se lembrar, correu na Fórmula 1 pela Toro Rosso. E o Joey Logano também. O Joey Logano é a sensação da NASCAR. Ele tem apenas 18 anos, é como se fosse o Vettel para a Fórmula 1, assim, uma pessoa que todo mundo espera muito e é novinho. É claro que o Vettel é muito mais talentoso que ele, mas tentando fazer uma comparação. E o Montoya ficou na 14ª posição. Os vencedores foi o Matt Kenseth, que já foi campeão aí da categoria, tem grande bagagem, mas estava um bom tempo sem vencer prova. Então saiu da seca. Com Kevin Harvick em segundo, Kevin Harvick foi o que venceu o Budweiser na semana passada. E o AJ Allmendinger, que foi a grande zebra aí desses colocados, na 3ª posição. Agora nossa querida Bárbara Franzin vai vir com a classificação do campeonato.
Minha função oficial, hoje sem polêmica, sem brigar com ninguém. Só vou fazer uma brincadeira antes, que você disse que as pessoas lembram do Scott Speed, né, por causa da Fórmula 1. Aí eu lembrei do Galvão, nosso querido Galvão, comentando: olha só, na Fórmula 1, um americano com o sobrenome Speed, quer coisa melhor? Mas, né, não vingou.
E outra coisa que eu descobri, que o sobrenome Speed dele foi comprado. Ele foi no cartório e comprou o sobrenome, ele mudou o sobrenome. Speed não é o sobrenome dele mesmo, de pai e mãe.
Ou seja, é uma farsa além de tudo, né? Bom, enfim, depois dessa revelação bombástica...
Eu diria, na verdade, são duas farsas. Porque nem o Speed é do nome dele e nem ele tem Speed nenhum.
Scott no Speed, né?
Ficaria melhor.
Porque, olha, vou te contar, viu? Mas vamos à minha função de classificação. Bom, vou falar os pontos só dos dois primeiros colocados, porque a gente... ainda está bem no começo do campeonato, e depois passar para vocês quem foram os 12 primeiros, que nesse momento, né, já estariam nos playoffs. Claro que isso vai mudar, mas já dá um panorama para vocês de como é que está a competição. Bom, em primeiro, Matt Kenseth, com 190 pontos, seguido do Kevin Harvick, com 170. Em terceiro, AJ Allmendinger, Em quarto, Clint Bower. Em quinto, Elliot Sadler. Em sexto, David Regan. Em sétimo, Tony Stewart. E em oitavo, o Michael Waltrip. Em nono, Red Sorensen. Em décimo, Martin Truex Jr. 11º, Kurt Busch. 12º, Jeff Gordon. Que são os nomes mais conhecidos aí da categoria. E a próxima prova já é neste domingo, dia 22, em Fontana. Ou seja, o Thiago passa mais um domingo no sofá para contar tudo pra gente depois. Bom, agora a gente vai para uma outra categoria super bacana, que é a WRC. Que a gente já fez um podcast aqui só sobre ela, comentando todas as sessões. Bom, dessa vez a gente vai fazer um resumo um pouquinho mais curto, né? E essa prova aconteceu na Noruega, teve neve, então vocês imaginam como que deve ter sido. Bom, em várias sessões deu Sebastian Loeb na frente, mas não foi tão fácil como a outra etapa. Os concorrentes não tiveram, assim, zebras logo no início. Então, Thiago, conta do primeiro dia, e aí depois a gente reveza para continuar o resumo da WRC.
Beleza, Bárbara. Na verdade, o primeiro dia foi na quinta-feira, teve uma sessão isolada na quinta-noite. Entra como o primeiro dia, como se fosse na sexta-feira, mas na verdade foram 4 dias nessa etapa. Na quinta-feira à noite teve a primeira, e o vencedor foi o Peter Solberg, que é o piloto da casa norueguês, com o Mikko Hirvonen em segundo e o Sebastian Loeb em terceiro. E aí, na sexta-feira, que se conta ainda como o primeiro dia, tivemos 8 sessões, e Mikko Hirvonen, ele dominou o dia, assim, espetacularmente. Ele venceu 4 das 8, deixou apenas 2 pro Loeb, e disparou na frente. Só que ele tomou uma estratégia, fez uma estratégia super errada, no meu ver. É o seguinte, quem termina na frente, vamos só explicar mais uma outra coisa para não ficar tão confuso. No WRC, os carros não correm junto porque as pistas são estreitas e é perigoso ter acidente. Então sai um carro, um minuto depois sai outro carro, um minuto depois sai outro carro, para eles não se encontrarem na pista. E quem terminasse a sexta-feira na frente seria o primeiro carro do sábado. E como a pista passa aqueles caminhões para limpar a neve, mas sempre de um dia para o outro cai um pouco de neve na pista e o primeiro carro deveria pegar sujeira pela pista, neve, caída. E quem viesse depois, além de não pegar sujeira, ainda pegaria trilho de quem foi na frente. Então o Mikko Hirvonen, pensando nisso, ele falou assim, vou tirar o pé, vou deixar o Loeb vencer. E como eu estou melhor que ele, amanhã ele sai na frente e aí eu volto a ganhar e ultrapassá-lo. Só que a história foi um pouco diferente, mas como você vai falar sobre o sábado, eu vou deixar pra você contar a história. Eu só queria que você guardasse o número aí na cabeça. Na sexta-feira, a diferença, o Hirvonen estava 7.3 segundos à frente do Loeb. Aí na última sessão, quando ele tirou o pé, o Loeb conseguiu passar ele e ficou 2.6 segundos. Ou seja, 9.9 segundos foi o que o Hirvonen perdeu nessa brincadeira aí de deixar o Loeb vencer. Que era o 7.3 que ele tinha de vantagem, mais os 2.6 que o Loeb colocou. Então guarda o 9.9 aí na cabeça pra gente comentar no final.
É, porque sabe o que aconteceu no segundo dia? O Loeb foi primeiro, né, pra pista, mas reza a lenda que ninguém ganha título por um acaso, né, e ele já é campeão na categoria. Então, pra começar, ele nem se importou de ser o primeiro a sair, venceu só as 4 sessões da parte da manhã. Ou seja, o Hirvonen ficou comendo neve, né, literalmente. Além disso, ele ainda venceu a última sessão do dia. E das 8 provas que foram realizadas no sábado, ele ganhou 5. O Hirvonen não ganhou nenhuma. E aquela diferença de 2.6 foi para 15 segundos. Ou seja, o cara se deu muito mal de ter deixado ele bem na última sessão do primeiro dia. E com certeza isso fez a diferença. Porém, como WRC é WRC, tudo pode acontecer. Último dia, Thiago, tivemos reviravoltas, certo?
Mais ou menos. No último dia, eu acho que o Hirvonen dormiu de sábado para domingo, assim, com aquela dor na... Que besteira que eu fui fazer. Eu na frente do Loeb, tiro o pé para ele. Devo estar louco. E aí o Hirvonen veio muito forte. Não só porque ele veio muito forte, o Loeb veio um pouco também administrando. O Loeb já está com 5 títulos, 5 títulos, ele já tá um pouco mais esperto nessa questão. Ele vê que a diferença dele tá boa, ele já não corre tantos riscos, porque não precisa correr riscos desnecessários, ainda mais na neve, que qualquer coisinha poderia arruinar a etapa. Então, o Harvani venceu 4 contra 2 do Loeb no domingo, mas não foi suficiente, porque no final o Loeb venceu com 9,8 segundos de vantagem. Ou seja, eu pedi pra você gravar que número no começo?
9,9.
E a diferença do Loeb foi 9,8. Ou seja, se a gente imaginasse o rally como uma lógica matemática, que nada poderia dar errado, que não tivesse interferência humana nem nada, o Harvani seria o vencedor da etapa por 0,1 segundos. Mas como ele resolveu fazer a gracinha de tirar o pé, o Loeb venceu com 9,8, faturou a segunda do campeonato, campeonato 2009, e segue firme rumo ao título. Só passando o final, então, foi o Loeb em primeiro, o Harvani em segundo, e o Jari Latvala em terceiro. E o Latvala, não sei se você se lembra dele, no último rally que a gente passou sessão por sessão, foi aquele que venceu a primeira da sexta-feira.
Mas sim, e depois se ferrou, coitado.
Exatamente, logo na segunda ou na terceira sessão, o carro dele estragou, e aí ele teve que ficar fora da sexta-feira inteira. E aí no domingo ele veio se recuperando, eu acho que chegou aí ainda em sexto ou quinto, não lembro. Foi aquele que teve aquele azar no começo, mas dessa vez ele mostrou o trabalho. E tivemos duas grandes brigas interessantes durante essa etapa da Noruega, que foi pela quarta posição entre o Rene Solberg e o Dani Sordo. O Dani Sordo, que chegou em segundo na última, que é o companheiro de equipe do Loeb. Ficaram apenas 19 segundos, mas brigaram o rally inteiro. E pela sexta posição, o Peter Solberg, que foi o que venceu a primeira prova da quinta-feira, contra o Matteo Wilson, que também foi uma briga bem, bem legal. Agora, Bárbara, qual é a classificação do campeonato?
Bom, o senhor Loeb continua dominando com 20 pontos, só que o Sordo se deu mal, porque agora quem está em segundo é o Harvani com 14 pontos, ele ficou em terceiro com 12 pontos, o Solberg com 10 pontos em quarto e o Latvala em quinto com 6 pontos. Lembrando que a próxima etapa já acontece no dia 15 de março no Chipre, ou seja, algum canal, por favor, passe o WRC para a gente assistir.
Exatamente, faz falta, mas o site é cheio de vídeos, quem não tem sem canal dá para acompanhar bem legal pelo site.
Isso mesmo, a gente até destacou no post a interatividade que tem no site, então tem vídeo, tem Twitter, tem um monte de coisa legal, mas mesmo assim, né, pô, uma transmissão ao vivo não faz mal.
Bem, também tivemos GP2, GP2 Ásia, que está acontecendo, que é aquela fase que as equipes usam para testar o carro e para testar pilotos. E uma grande estrela que está surgindo aí, surgindo para alguns, porque quem acompanha o Café com Velocidade desde o ano passado já ouviu falar bastante dele, que é o alemão Nico Hülkenberg, que além de ser piloto de testes da Williams, estava lá em Jerez semana passada testando e tudo. Ele foi campeão ano passado da Fórmula 3 europeia, que a gente sempre deu destaque aqui no podcast. Mais um alemão chegando aí, pra minha alegria. E ele conquistou a pole da primeira prova, e aí já venceu também a primeira prova. Mas a Bárbara que vai contar sobre a primeira prova. Que tanto de prova. Vai, Bárbara, fala da primeira prova.
Ele foi um dos destaques, mas a vida dele não foi tão fácil assim nas pistas. A corrida foi um pouco complicada, porque apesar da pole, logo na largada ele foi ultrapassado pelo Sérgio Pérez, que é um mexicano, e na décima volta começaram os trabalhos de pit stop. Bom, o Vitaly Petrov estava em terceiro lugar, ele foi o primeiro a parar, e aí foi aquela coisa, um a um parando, tudo mais, menos o Hülkenberg, continuou na pista, ficou lá na dele, e com isso ele acabou recuperando a primeira posição. Começou a andar cada vez mais rápido e abriu vantagem para os concorrentes, até que ele tinha o suficiente para conseguir fazer a parada, que é obrigatória, e voltar continuando na liderança. Isso me lembra algum piloto alemão, assim, mas eu não vou citar o nome.
Fala o nome dele, vai.
Schumacher, pronto, falei. Então, depois dessa super estratégia de boxes, né, ele deve ter aprendido com o mestre. Ficou mais ou menos assim, ele venceu, Sérgio Pérez e o Vitaly Petrov completaram um pódio E o líder do campeonato, que é o Kamui Kobayashi, ele terminou na quarta posição. Entre os brasileiros, né, que esse ano a gente tem dois representantes na categoria, o Razia ficou em oitavo, com isso ele largou na pole na segunda prova, que é importante lembrar porque o grid é invertido, então ele acabou se dando bem, e o Diego Nunes terminou na 11ª posição, então não foi tão legal assim. Bom, agora eu vou passar para você, Thiago, para você falar da segunda prova, dizer o que aconteceu, que é a prova mais curtinha, né?
Exatamente, só que eu queria falar uma curiosidade para você, já que você falou do Schumacher aí.
Lá vai.
O Nico Hülkenberg, ele dos pilotos alemães aí que temos o Vettel, temos o Sutil, tem o Hülkenberg, tem o... qual que é o nome do outro?
O Winkelhock, que sai com a mangueira de gasolina no carro, não é? Aquele doido?
Não, quem saiu foi o Christian Albers, você tá confundindo.
Não, então ele foi o que liderou na primeira corrida dele.
Exatamente, o Marcos Winkelhock, que corre no DTM. Mas o Nico Hülkenberg é o mais próximo do Schumacher, porque o Willi Weber, que é o empresário do Schumacher, também é o empresário do Hülkenberg. Eles têm essa proximidade. O Hülkenberg, que venceu o campeonato da 1GP para a Alemanha, o ano em que eles foram campeões. E aí teve até cenas do Schumacher entregando prêmio para ele. Ok, isso foi um assunto off-topic. Vamos voltar para a segunda corrida da GP2.
Eu já vi tudo, viu?
E o Sérgio Pérez, o mexicano, venceu. O Sérgio Pérez, é bom ficar de olho nele. Ele venceu a última prova também da última etapa, que aconteceu 2 semanas atrás. E ele foi o piloto mais jovem a vencer uma etapa e venceu novamente agora. Ele que disputou o ano passado a Fórmula 3 britânica e até disputou o título também. Perdeu no final para o espanhol, o Eduardo Mortara, mas andou bem. O Vitor Petrov, o russo, terminou em segundo, com o Nico Hülkenberg em terceiro. E o Razi, que largou na pole, infelizmente não tem assim, um grande carro. Até tentou, brigou, mas chegou na 6ª posição, marcou um pontinho. Acho que está muito bom para ele, primeiro ano dele. Tá ótimo. E o Diego Nunes chegou em 12º. Mas o Diego Nunes é bom a gente ficar de olho nele também, porque ele se tem um piloto que se deu muito bem com o Bruno Senna não ter ido para GP2, foi o Diego Nunes, que assumiu a vaga que seria do Bruno Senna na iSport, que é uma das principais equipes da categoria. E a hora que chegar na fase europeia, ele vai estar numa grande equipe e talvez vamos falar sobre vitórias do Diego Nunes aqui. Mas enquanto isso não acontece, a Bárbara passa para vocês a classificação.
E antes da classificação, que as suas palavras se concretizem na Europa. Bom, em primeiro continua o Kamui Kobayashi com 39 pontos, seguido do David Valzec com 29. Em terceiro, a estrela, né, desse fim de semana, o Nico Hülkenberg com 27 pontos, seguido de perto pelo Sérgio Pérez com 25, o Roldan Rodrigues em quinto com 22 pontos, e agora os brasileiros, o Luiz Razia lá em 14º, com esses 2 pontinhos que ele conseguiu, e o Diego Nunes ainda não marcou ponto. Próxima corrida, anotem aí já na agenda de vocês, dia 5 de abril na Malásia, ou seja, vai demorar bastante para ter uma próxima prova.
E fazendo já parte da... correndo junto com a Fórmula 1, que 5 de abril também é a prova da Malásia da Fórmula 1, então a GP2 já vai voltar a fazer a abertura aí da Fórmula 1.
Bom, ainda no Qatar, aconteceu mais uma etapa do Speed Car, e essa é uma competição bem interessante da gente ficar de olho, tentar assistir, porque tem os pilotos bem diferentes, assim, bem legais que correm, como o Marco Melandri, que é da MotoGP, o Frentzen, que vocês lembram da Fórmula 1, tem o Alesi, o Villeneuve, Gianni Morbidelli, ou seja, tem muita gente bacana dos velhos tempos, dos tempos intermediários, tem o Liuzzi, que é mais novinho, então é uma categoria bem interessante para ficar de olho. Também são 2 corridas e o Thiago já vai passar um resumo delas pra gente.
É isso mesmo, Bárbara. Tem gente que critica a categoria porque, na verdade, quem banca elas são os sheiks árabes, mas eu acho legal. Pô, os caras precisam, os pilotos querem ganhar dinheiro, eles querem pagar por ter diversão, colocam os carros legais lá, eu acho que não tem problema nenhum. Quanto mais categoria, na minha opinião, é melhor. Tem gente que critica Tem gente que critica a Superliga, tem gente que critica a 1GP, e eu adoro essas categorias. Mas a primeira prova O Mark Melandri, que você citou, vale lembrar o pessoal que ele veio da MotoGP. Até o ano passado ele corria MotoGP e foi a primeira prova dele agora nesse fim de semana. E ele se deu muito bem, não na primeira, mas na segunda. O Frentz largou na pole na primeira prova, o Villeneuve largou na segunda posição, mas foi ultrapassado pelo Alesi logo na largada. O Gianni Morbidelli, que é outro ex-Fórmula 1 aí, também passou o Villeneuve. E o Frentz teve problema com o carro, teve que abandonar a prova. O Alesi estava em primeiro com o Morbidelli em segundo. E o Alesi cometeu um erro, parece que é sina do Alesi vencer só uma prova mesmo, como na Fórmula 1. E aí caiu no colo do Gianni Morbidelli, que venceu com o Lewis em segundo e o Johnny Herbert em terceiro. O Melandri, que fez a estreia dele, chegou apenas em oitavo. E como na GP2, devido ao grid invertido, ele largou na pole na segunda prova. E largou na pole e disparou. Todo mundo impressionado, primeira prova dele, conhecendo o carro, tudo, todo mundo já com experiência. E foi muito bem, até que na 15ª volta deu pane no carro dele, ele foi infelizmente obrigado a abandonar a prova. E aí caiu de colo pro Lewis. E o Morbidelli chegou em segundo e o Thomas Biaggi em terceiro. Mas é isso, é legal o Melandri correndo tão bem assim. A gente espera que ele consiga uma vaga na MotoGP, porque a equipe dele foi uma daquelas que faliu, tipo a Honda na Fórmula 1, faliu, saiu e deixou ele a pé. Ele foi correr lá para ganhar um dinheirinho, mas a gente espera que ele consiga uma vaga para 2009 ainda. Classificação com a senhorita Bárbara Franzin.
Ai, que chique que tá ficando isso. Bom, em primeiro lugar, o Gianni Morbidelli com 37 pontos, seguido do Johnny Herbert com 30, só a velha guarda. Aí chega o Lewis em terceiro com 29, os Frentz em quarto com 25 e o Alesi em quinto com 18, ou seja, ex-Fórmula 1 na veia, né? Porque dominando totalmente a classificação e a próxima etapa, continuando nesse circuito aí dos sheiks árabes e tudo mais, conhecendo essas capitais super luxuosas. A próxima etapa acontece em Dubai, entre os dias 26 e 27 de fevereiro.
Exatamente, vamos estar aqui acompanhando e trazendo tudo para vocês no podcast seguinte a esse fim de semana.
Bom, e para encerrar esse programa de hoje, a gente vem para o automobilismo nacional agora, que teve Fórmula São Paulo e a Spider Race. Então a gente vai saber agora o que é ao certo essas categorias, qual foi o resultado, até pra gente dar uma analisada, assim, que é uma coisa completamente diferente. Fórmula São Paulo, única categoria 100% nacional de monopostos, e a Spider Race de protótipos. Mas, Thiago, conta melhor aí pra todo mundo, que eu sei que você ficou mais por dentro, então vai dar as informações melhor do que eu.
Exatamente, Bárbara. Começaram o campeonato das duas aí em Interlagos. A maioria das provas vão ser em Interlagos, porque infelizmente o automobilismo nacional ainda não conta com muitos recursos, então não dá para ficar saindo muito do estado de São Paulo. A Fórmula São Paulo já tinha, não é a primeira categoria. A Spider Race também parece que teve algumas corridas no ano passado, que foi um pouco difundido aí na mídia, mas agora a gente faz questão de trazer tudo sobre automobilismo. Vamos pelo menos trazer os resultados, mais ou menos como foi, para a galera ficar de olho. A Fórmula São Paulo, como você falou, é a única categoria 100% nacional de monopostos, porque também tem a Fórmula 3 sul-americana, mas aí não é 100% nacional, apesar de ultimamente só ter pilotos brasileiros, mas o ano passado a gente teve a presença de alguns argentinos em algumas provas. O resultado foi o seguinte: em primeiro ficou o Michel Aboiça. Já posso até dar a classificação também, vou roubar o seu espaço, mas como é uma categoria, não tem muito o que
falar.
Tudo
bem, eu deixo.
Tá, pra gente finalizar também, pra ficar muito grande o podcast. Então o Michel Boisa venceu, ficou com 20 pontos, com o Leandro Florenzo com 15 pontos em segundo, o Bruno Andrade em terceiro com 12, o José Mourinho Júnior em quarto com 10, e o Arthur Gagini com 8 e o Vinícius Serafim com 6. Parece que só é uma informação que eu tive do assessor de imprensa da categoria, que só tivemos 10 carros alinhados no grid, mas porque foi a primeira prova. Para a segunda já está marcado que vai ser dia 8 de março também, Interlagos. Parece que vão ter a estreia de mais 3 carros, então tende a crescer a categoria aí. vamos torcer, tá precisando sim de categoria monoposto pra galera que sai do kart, quer seguir nessa trilha aí, poder correr. E a Spider Race são carros protótipos, assim, não são aqueles protótipos lindos igual da Le Mans ou da Grandin, mas eu acho que é muito bom, assim, pra galera começar a aprender a andar com esses carros, e a tendência é evoluir também, são os protótipos um pouco menores. E são provas duplas também, são etapas duplas por fim de semana, e a gente teve vencedores diferentes. Na primeira corrida foi o Hipólito Martinez e na segunda foi o Rodrigo Posses. Então acho que fica, eles até revezaram, um terminou em primeiro e o outro em segundo na primeira, e eles mudaram na segunda prova, o que foi segundo na primeira foi primeiro, e você entendeu, né, essa bagunça. E também 8 de março também a próxima etapa, também Interlagos. Então é isso, eu acho que quem mora pela região, mora em São Paulo ou até na região, tiver aí um domingo sem fazer nada, acho que vale a pena curtir. As entradas são super baratas, tem umas que são até troca por alimento. Então acho que vale bastante a pena apoiar o automobilismo nacional, categoria de monoposto, que a galera anda meio aí sem escolha. E para chegar na Fórmula 1, para chegar em GP2, tem que ter esse conhecimento de monoposto que a galera tinha no passado com Fórmula Renault, Fórmula Ford, que não existe mais no Brasil.
Exatamente, até você citou a categoria que eu ia comentar aqui, porque eu fui no autódromo em 2002, faz muito tempo, e para assistir a final da Fórmula Renault, e assim, só vou dizer dois nomes que estavam ali na época, um disputando o título e o outro não, que é Lucas de Grassi e Bia Figueiredo. Então é bem legal ficar de olho nesse pessoal que tá despontando, porque daqui uns anos são eles que vão estar lá fora fazendo bonito, como esses dois fazem também.
Exatamente. O Lucas tá aí nessa definição, já que você falou nele, deve correr mesmo na GP2, só o que tudo indica. E a Bia tá aí como uma das grandes favoritas ao título da Indy Lights. Vamos torcer bastante para ela, acompanhar todas as provas aqui. E quem sabe tê-lo novamente como convidado aqui. E espero que todos tenham gostado dessa edição. Para a próxima semana vamos ter a NASCAR Sprint Cup, que é a principal, e a NASCAR Nationwide, que é a categoria de base, de acesso, e a 1GP. Por falar em a 1GP, o que você acha que nós vamos falar semana que vem, Bárbara?
Bom, eu não gostaria de, porém, acho que estaremos comentando sobre o Team Brasil e mais uma etapa aí lamentável. Mas espero falar besteira dessa vez e a gente ter um bom resultado, né? Porque não desistimos nunca.
Força, Felipe Guimarães, estamos com você.
Tadinho do menino.
Mas é isso, espero que todos tenham gostado. A gente, mesmo não tendo Fórmula 1, a gente vai estar aqui falando de todas as categorias. Então um abraço a todos e até a 57ª edição.
Olha que bonito que ele falou do próximo podcast. Vou dar um recado, hein? Comunidade do Orkut, não se esqueçam. Acho que vocês já querem matar a gente por causa disso. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do programa, que tenha dado aí um panorama para as categorias. E a gente volta na semana que vem. Então, um abraço e até lá.